Boa noite. Foi aquilo a que podemos chamar uma semana típica na política portuguesa. O governo governou, a oposição fez oposição e os ex andaram por aí.
Deixem-no governar. Depois analisem e julguem. Depois vejam aquilo que ele fez em comparação com as promessas feitas na campanha eleitoral e em relação ao comportamento da oposição.
A primeira promessa está cumprida. O Governo aprovou esta sexta-feira em Conselho de Ministros a tão prometida descida no IRS. Não são 1.500 milhões de euros, é um bocadinho menos, mas isso não significa que o PS, que estava a dormir ou não no debate do programa do Governo.
O Partido Socialista tomou como boa a palavra do Primeiro-Ministro. Não se enganou, não esteve desatento, confiou. E isso é, infelizmente, saiu ao contrário e nós temos de ter muito cuidado agora com cada anúncio que faz o Governo.
Cuidado é um conceito que Marcelo Rebelo de Sousa não costuma praticar com frequência. Esta semana, depois de mais um arraso à investigação do Ministério Público na Operação Influencer, o Presidente da República vaticinou que António Costa está mais perto de ser Presidente do Conselho Europeu do que comentador televisivo.
Tenho a sensação de que começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu no outono, neste próximo outono em Bruxelas.
E até ao outono, quantas pancadinhas ainda vai Passos Coelho dar em Luís Montenegro?
A mim parece-me que foi muito evidente durante os últimos tempos que houvesse a preocupação
em desconectar-se.
De tentar desligar, o que eu até certo ponto percebo.
Está no ar o Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como sempre, a Ana Sá Lopes, jornalista do Público, muito boa noite. Boa noite. O João Marques de Almeida, boa noite também para ti, João. E, claro, o Sérgio Sousa Pinto, boa noite, Sérgio. Vamos começar pelo tema que está a marcar este final de semana. Vou começar por ti esta semana, João. Tem a ver com um tema que já falámos aqui a semana passada, esta prometida descida do IRS do governo liderado por Luís Montenegro. Já analisámos se houve equívoco, se não houve equívoco, se já falámos sobre isso tudo, mas agora interessa-nos, se calhar, olhar para a própria da medida. São qualquer coisa como 300 milhões de euros de redução extra, vamos colocar a questão assim, e que chega, tal como o Primeiro-Ministro tinha prometido, até ao oitavo escalão. A questão, João, e era por aí que eu gostava que tu começasses, é que quando olhamos para quanto é que isto significa no bolso dos portugueses, chegamos à conclusão que isto dá para aí 1,80€ por mês. Isto
talvez
é uma medida mais simbólica, depende do escalão, claro.
Sim, talvez dê mais.
Há casos em que chega aos 5€ por mês. Quando olhamos para isto, podemos considerar que isto é o cumprir de uma promessa que é mais simbólica que outra coisa, nesta fase, ou não?
Não é só simbólica, é uma promessa muito importante. Quer dizer, eu acho que há aqui dois pontos. O primeiro ponto, e discutiu-se muito isso a semana passada, mas estávamos em cima dos acontecimentos, e eu já falarei mais tarde sobre o assunto. É verdade que grande parte da diminuição do IRS está consagrado no Orçamento de Estado aprovado pelo governo do PS. É verdade. Agora, Montenegro também nunca disse que não estava. Deu claramente, tentou dissimular a questão. É verdade. Mas
achas
eu
que
acho
que ele tentou dissimular.
Tentou claramente, quer dizer, havia um equívoco e ele não clarificou o equívoco. Não é? Mas ele nunca disse, nós vamos acrescentar ao que está no orçamento de Estado para este ano mais 1.500.
Sim,
mais
claro, 1.500.
Nunca o disse. Portanto, rigorosamente ele não mentiu. Agora, é verdade que houve um equívoco, mas que eu mais tarde falarei isso, também não percebo porque é que o PS não tentou desfazer o equívoco mais cedo.
Uhum. Tendo na bancada, aliás, o ex-ministro das Finanças
exatamente.
E o ex-secretário de Estado
exatamente.
Dos Assuntos Fiscais.
Mas ainda em relação a isto, eu acho que Montenegro, quer dizer, e agora passou uma semana e apreciámos tudo, a história toda, eu acho que Montenegro, de certo modo, sente que mesmo em relação ao orçamento do governo de António Costa para este ano, ele sente o termo em inglês é ownership, é difícil traduzir para português, porque foi, de certo modo, o PS deu uma partida a propor esta redução do IRS ainda no verão do ano passado.
O PSD.
O PSD, exatamente. E depois o Governo, de certo modo, aceitou parte, grande parte da proposta do PSD no seu programa de governo em relação à redução
no,
do IRS.
No Orçamento de Estado
para orçamento de Estado, no Orçamento de Estado para este ano. E eu acho que Montenegro sente que aquilo também é uma medida, é seguramente uma medida que o PSD propôs e com a qual ele concorda.
Mas deixa-me
agora, colocar... depois houve este equívoco, é verdade.
Mas o equívoco, enfim, agora, podemos falar sobre ele outra vez, mas já falámos sobre isso. Mas deixa-me só colocar a questão de outra forma, que é, tendo em conta as condições políticas deste governo, e alguma necessidade que nós já abordámos aqui deste governo de começar a mostrar trabalho rápido, e sobretudo medidas positivas, esta, por isso é que eu perguntava se ela não é mais simbólica que outra coisa, que é reduzir o IRS em 300 milhões de euros este ano.
Mais do que simbólica.
Não faz propriamente grande diferença na vida das pessoas.
Faz. Mas mais do que simbólica, eu diria, é possível. Este é que é o ponto central, é possível. Porque se o governo reduzisse ainda mais o IRS, haveria problemas fiscais em Portugal. Quer dizer, e o governo, de certo modo, está a ser responsável. O governo não pode também aumentar o déficit de uma maneira descontrolada. E este é que é o ponto central. É que nós, em Portugal, só conseguimos reduzir verdadeiramente a carga fiscal se fizermos reformas que reduzam a despesa pública. De uma maneira estrutural. Isso é que é fundamental. E a despesa pública, de um modo estrutural, não tem sido reduzida. Portanto, nós não podemos querer reduzir a carga fiscal sem reduzir a despesa pública. Qualquer redução da carga fiscal sem uma redução a sério da despesa pública será sempre, usando o teu termo, simbólica. Eu digo que é possível.
Vou ter que abrir o debate, mas eu não me lembro de ter ouvido Luís Montenegro prometer uma redução da despesa pública. Mas já lá vamos.
Sérgio, não estou a dizer que Montenegro prometeu.
Eu estou
a dar a minha opinião.
Mas não me lembro disso.
Que reduzir verdadeiramente a carga fiscal exige uma redução da despesa pública.
Tu achas que não foi mais longe porque é preciso uma redução
da
despesa pública?
Não pode, também não
pode. Sérgio, a medida em si, o que é que se te oferece dizer? Ou o nível da redução?
Boa noite a todos, Ana, João, Nação. Não, a primeira coisa que eu acho que é preciso dizer é que não houve equívoco nenhum. Qual equívoco? Não houve equívoco nenhum. Nós fomos todos para as eleições, para as últimas eleições legislativas, com o compromisso de que o PSD ia baixar os impostos no valor de 1,5 mil milhões de euros. Qual é o equívoco? Não há nenhum equívoco. Pouco tempo envolvido, ficámos a saber que afinal a redução, o essencial, uma parcela esmagadora da redução fiscal, que foi aliás batizada de choque fiscal para enfatizar a mudança de paradigma com uma redução brutal dos impostos, se resumia a escassas centenas de milhões de euros.
Quem hoje usou o termo choque
hoje
fiscal?
Foi o PSD, foi o PSD. Hoje ficaram reduzidos a 350 milhões de euros. Portanto, qual é o equívoco? Não há equívoco nenhum. Isto é que uma pessoa dizer uma coisa, depois dizer o contrário e dizer que houve equívoco. Não houve equívoco nenhum. O que houve foi... Ou será que Montenegro, antes das eleições, quando falou no debate com Pedro Nuno Santos na televisão e disse que queria fazer uma redução fiscal na ordem dos 3 mil milhões de euros, que eram possíveis, e Pedro Nuno Santos dizia, do outro lado, o tal Pedro Nuno Santos, o tal PS, o tal não sei quem, que na bancada não alertou, não viu, não detectou, claro, detectou. A maneira que o PS teve de detectar, como qualquer pessoa de boa fé, foi dizer as contas não batem certo. As contas não batem certo. Não passou pela cabeça de ninguém de boa fé que o essencial do corte fiscal de Montenegro, com o qual se apresentou às eleições, fosse afinal o corte fiscal de Medina. Por 4/5 da redução do IRS, de que os portugueses contribuintes vão beneficiar no próximo ano, foi em resultado de uma lei de Fernando Medina e do Partido Socialista e não de Montenegro, que vai
proposta
apenas baixar em 300 euros.
É pá, pelo amor da seta. O governo era do PS.
Mas proposta pelo PS.
Pronto, se calhar é outro equívoco, temos aqui mais um equívoco, não é?
Quer dizer, não, isso quem não é, isso diminuiu, é que não é quem,
não, mas o, sobre
o PSD propôs.
Nós temos que continuar aqui a debater o que se diz e o que se faz. E eu pergunto, quem é que reduziu em 1,3 mil milhões de euros o IRS? Quem foi?
Foi o governo de António Costa.
Foi o governo de António Costa, muito
mas
bem. Foi António
Montenegro,
foi Fernando
disse,
Medina. Pronto.
Vai haver uma redução do IRS
e, portanto,
em relação ao ano de 23. Não disse que era o PSD que ia fazer essa redução.
É o
em relação ao 23. Agora, a verdade, Sérgio, só rapidamente, a verdade, e eu acho que isso também incomoda muito o PS e os outros partidos da oposição, é que esta redução do IRS vai acontecer com a AD no governo. E é isso que os portugueses vão notar.
Sim, e a adesão à CE também, se calhar, foi o Montenegro ou não. Montenegro também negociou a adesão à CE. Não sei, a independência de Portugal, a Batalha de Ourique também foi Montenegro.
Foi Cavaco Silva.
Vamos lá introduzir aqui um módico de seriedade nisto.
Não, por amor de Deus.
Houve um governo de António Costa, do Partido Socialista e com o Ministro das Finanças, Fernando Medina, que baixou o IRS portugueses
em 1.300 milhões de euros. A seguir vem um governo PSD-AD Montenegro que vai baixar em mais 350 milhões de euros. Não é equívoco nenhum. Esta é a verdade.
É verdade.
Pronto, e não vamos agora estar aqui. É com sofismas a escamotear a realidade.
Montenegro nunca disse o contrário disso.
Não vale a pena escamotear a realidade.
Eu tenho disse o contrário
disso. Já disse hoje outra coisa. Outra novidade que veio hoje a público, e se calhar foi mais um equívoco, também não percebemos, é que Montenegro veio dizer hoje que vai baixar o IRS até ao fim da legislatura, no conjunto, em 3 mil milhões de euros. Será que isto é outro equívoco? Fica a dúvida, fica no ar. Será mais um equívoco? Será mais um equívoco?
Sérgio, temos que falar até ao fim.
Não, mas eu vou explicar o que é isto. Tudo isto são spins. São spins. Em português, são habilidades comunicacionais para sair do buraco em que se enterrou e não vale a pena falar de equívoco. Não foi equívoco nenhum. Foi uma bandeira desfraldada de diminuição fiscal. Agora vou só acabar. Foi levada às eleições. Foi levada às eleições. Os portugueses, muita gente votou na D, acreditando que esta diminuição fiscal não só era boa para os contribuintes, como significava também uma mudança do paradigma económico português, com maior liberdade da economia, mais recursos na economia, o papel do Estado menos pesado na economia. Tudo isto era uma...
Espero que Montenegro chegue lá.
Eu quero evitar expressões demasiado ribombantes. Mas, na verdade, como é que se pode qualificar isto? Como é que se pode adjetivar isto?
Eu acho que não há nenhum buraco.
Deixa-me abrir. Deixa-me incluir aqui.
Os portugueses não estão muito preocupados com isso.
Mas, senhores, no fundo, somos reconduzidos àquela expressão inglesa. Tu gostas das expressões inglesas? There is no alternative.
Deixa-me.
Tina, sai o PS, veio o PSD, a política fiscal não muda nada.
Vai mudar.
Ana, tens qualificativo para isto?
Trafalhice, não é? Obviamente que Montenegro tentou dar a ideia durante a campanha eleitoral de que ia haver uma forte redução de impostos e não houve. Quer dizer, e se calhar não pode haver, porque não se pode baixar a despesa pública para além de uma determinada.
Pode,
com
claro,
as promessas
não pode, não pode.
Que Montenegro fez na campanha e que são justas, uma boa parte delas, nomeadamente com a função pública, aliás, PS e PSD têm mais ou menos essa política mais ou menos parecida, é muito difícil baixar os impostos. Muito para além disso agora, que querias criar uma ilusão.
Mas há, de facto, uma promessa de continuar a baixar o IRS até 2028.
Pois, mas isso já estou... Agora desconfiamos tudo.
Isso é hoje.
Agora desconfiamos...
Isso é de hoje.
Não, sim, está bem, é de hoje.
Na
campanha era até 2026.
A ilusão vem disso.
Já que isto não muda quase nada... Vamos ver, porque esta medida do IRS tem que ser votada no Parlamento, quem é que vai votar ao lado do Governo.
Claro, de certeza que o PS
vamos
vota.
Ver.
De certeza que
vamos
o PS
ver quem
vota.
É que votará ao lado
mas,
do Governo.
Mas, olha, mas ainda bem que diz isso.
Eu acho que o PS vai votar a favor.
Porque um dos pontos era, ainda quando bem. Estavas a falar do período da campanha, uma das coisas que todos nos lembramos que o PSD disse antes da campanha e durante a campanha, na discussão do Orçamento de Estado para este ano, foi de que este ano era possível ir mais longe do que o PS foi. Percebeu-se agora que o mais longe são 340 milhões de euros. E isso não coloca uma questão ao Partido Socialista, que é se o Partido Socialista votar favoravelmente a esta descida, não está a admitir que podia ter ido mais longe quando fez o Orçamento de Estado para este ano?
Está, mas não te esqueças que, apesar de tudo, houve uma diferença, pelo menos foi exposta. Claro que o PS tem esta coisa de, ao contrário do PSD, que andou à pancada, aquilo é mesmo assim uma coisa a sério, o PS reconciliou-se todos no fim, mas Pedro Santos disse que achava que se podia ter ido mais longe em algumas coisas. Não me parece que seja na baixa de impostos, mas eu não
pois,
acredito...
Mas Santos não era muito favorável.
Não era, não, acho que não era na questão das impostos, era mais na questão da questão dos serviços públicos. Sim. E do SNS, mas eu não estou a ver o PS, e posso-me estar a enganar completamente. O Sérgio conhece o PS bem, porque está lá. Agora não estou a ver o PS recusar esta medida. Não estou, sinceramente. Não é possível o PS inviabilizar este... Pode ser pouco. Não se pode dizer depois que é pouco e depois dizer é pouco, mas não queremos nada, não conseguimos fazer.
É pouco, mas não aprovamos.
É pouco, mas não aprovamos. Eu não acredito, que, sinceramente, que o PS vá votar contra esta medida.
E se aprovar, esvazia um pouco as críticas que fizeram.
Não me parece, mas podes aprovar.
Já votaram o seu orçamento.
foi aprovado. Agora vão votar um orçamento do governo do PSD que a matéria fiscal é mais ou menos igual.
Não estou a dizer um orçamento, estava a falar da medida do IRS que vai ser apresentada à vulsa.
Vai ser agora, até provavelmente.
Uma coisa é certa, as pessoas em 2025, quando repararem um desagravamento significativo do IRS em 2024, têm que ter presente o seguinte, que é uma coisa que a memória é curta e provavelmente...
Provavelmente não vão ter presente.
Provavelmente não
vão ter presente.
Mas de qualquer maneira fica aqui o registro.
Mas tu voltas a lembrar em 25,
4 quintos da diminuição fiscal em sede IRS em 2025, respeitando também 2024, 4 quintos foi uma diminuição feita pelo Partido Socialista.
Mas é isso que vai dizer o PS
e um quinto
no debate.
Foi o resultado.
Claro. É por isso que o PS vai justificar o seu voto favorável.
Mas isso vai acontecer aos portugueses com a AD no governo.
Mas o Ana,
e é disso que os portugueses vão lembrar.
Mas então...
Isso custa ao PS.
Como custa ao PSD, como há bocado tu dizias, porque a proposta tinha sido o PSD, mas o governo, o malandro do governo, aproveitou.
Exatamente.
Por amor de Deus,
e
também
não é...
Objetivamente... Neste caso não foi malandro, caso foi o governo adotou uma boa medida proposta pela oposição. Foi isso que eu quis dizer.
Mas querias dizer que não tinha quase legitimidade. Não tinha copiado.
Uma vez aprovada esta decisão...
Dentro desta mundo de evidência, o Partido Socialista, tendo ouvido esta ideia extraordinária do PSD de baixar os impostos...
Mas é extraordinária.
Nunca se tinha lembrado.
Vocês estão a defendê-la.
Que nunca tinha ocorrido...
A primeira reação foi recusar. Eu só ligo ao que as pessoas dizem.
Deixa-me concluir a pergunta que estava a fazer à Ana. A verdade é que se esta medida for aprovada, e tudo indica que será aprovada, isto acaba por ser uma primeira vitória, pode ser a primeira grande conquista deste governo minoritário de Luís Montenegro.
Uma pequena conquista.
Pode continuar a ter conquistas copiadas da governação do PS.
Mas a ser aprovada, obviamente que isto não é mau para Montenegro, que não é possível, quer dizer, pode ter sido tudo um jogo de espelhos a que assistimos na campanha, ao contrário do que ninguém imaginava que o aumento fosse tão pequenino, mas pronto, antes existir o dinheiro para três cafés do que não existir o dinheiro para três cafés, tendo em conta, de facto, a questão da despesa pública. Não se consegue, neste país não se vai conseguir rebentar com os impostos, e daí também as críticas que se fazia a este ser realista ou plano irrealista. Se tu queres pagar mais aos professores, e que o deves fazer, na minha opinião, tens as polícias, tens os militares, hoje o Ministro da Defesa já veio dizer que era discussão ao mesmo tempo
alargada também aos militares.
Com as polícias, tu tens os médicos, tens um serviço público...
Sim, não há excedente que aguente, não é?
Não há excedente que aguente, não há.
Estamos a falar do excedente, o excedente não dá para nada disto.
Ou seja, não é, também seria muito difícil aumentar, diminuir uma grande diminuição de impostos.
Com esta despesa pública é basicamente impossível haver uma redução fiscal grande, como deve ser.
Mas, João, não é verdade que o PSD prometeu uma redução fiscal
não
grande.
Não sei se prometeu muito grande.
3 mil milhões de euros foi a promessa. Bom, mas e ainda falta o IRC. Mas isto faz a ponto...
E falta também o IRS dos jovens, não é?
E falta o IRS dos jovens.
Que eu acho que essa medida é uma medida importante.
Debatemos-la quando eles aprovarem. Esta questão da despesa pública faz-nos aqui a ponto para uma outra notícia desta semana que dá conta exatamente da necessidade de reduzir também a dívida pública e da forma como o anterior governo lá chegou. Percebeu-se que Fernando Medina, Ministro das Finanças, recorreu ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações, pôs essas duas instituições, quisermos, a comprar dívida, títulos do Tesouro. Isto foi uma espécie de truque de Fernando Medina para baixar a dívida pública?
É um truque orçamental, claramente, porque não há redução da dívida pública.
Queres explicar?
Quero. A dívida pública é uma dívida que, em última análise, está sob os contribuintes portugueses. É uma dívida dos contribuintes portugueses, a dívida pública. Passar do Estado stricto sensu para os fundos de pensões continua a ser uma dívida que onera sobre os contribuintes portugueses. Portanto, a dívida é a mesma. Não há uma redução efetiva da dívida. A dívida não se reduziu. A dívida passou de um sítio para o outro.
Sim.
Mas que também é público. Não foi... que os privados vieram comprar a dívida portuguesa e a dívida baixou realmente, não baixou. Isto é o mesmo, eu dou um exemplo, porque as questões orçamentais e de mercados financeiros são um pouco complicadas. Eu dou um exemplo. Uma pessoa, um casal deve 120 e reduz a dívida de 120 para 95 pondo 25 nos filhos. Estes 25 agora são dívida dos meus filhos. A dívida da família é igual. É verdade que a educação baixou de 120 para 95, mas a dívida da família é igual. Portanto, a dívida portuguesa, a dívida pública portuguesa é exatamente igual.
É uma opção política perfeitamente legítima.
Eu não estou a dizer... Ana, vamos lá ver. É uma opção política legítima, mas então que seja dita a verdade. Então, agora, não digam que há uma redução da dívida pública, porque não há uma redução da dívida pública.
Há uma redução
pública,
da dívida pública efetiva. E onde é que o Fundo de
Estabilização... Os fundos de pensões são de quem?
Mas os fundos de pensões investem em fundos...
São fundos públicos. Agora investem.
Investem.
Muito bem.
No então, TikTok, pediu. Investem no TikTok, na dívida de que país?
Mas então agora esse é o meu segundo ponto, que eu gostava de perceber, não é? E eu, pelo menos, ninguém me explicou. Por exemplo, eu trabalho há uns anos em Londres com fundos de pensões que investem em dívida. Em dívida de Estados soberanos. Mas esses fundos de pensões assumem um risco. A dívida de um Estado soberano é um risco financeiro, não é um investimento seguro, é um risco, há um risco.
Percebeu-se pela crise do subprime que os Estados soberanos podem ir à falência, não é?
E o que é que acontece? Esses fundos têm comitês de risco, têm políticas de risco para contrabalançar os riscos dos investimentos em fundos soberanos com riscos noutros ativos mais seguros.
Então, mas porquê é que, o nosso não pode investir?
Não sei, eu não sei.
Se tu trabalhas com fundos de pensões...
Os fundos de pensões portugueses têm um comitê de investimento, o comitê de investimento analisou os riscos desta decisão, eu não sei, não me foi explicado.
Já percebi a tua pergunta.
Não, mas este ponto é muito importante, porque sabes o que é que acontece? Está-se, no fundo, os fundos de pensões portugueses, ao investir na dívida portuguesa, estão a investir onde investem, usando as palavras da esquerda, não as minhas, os fundos abutres, os famosos hedge funds. É nesses mercados que os fundos de pensões portugueses estão a agir, estão a atuar neste momento.
Então, o que seria uma aplicação segura, do teu ponto de vista?
O que seria uma aplicação segura? Não era uma aplicação segura. Acho que,
comprar
não sei.
A dívida pública da Noruega?
Não sei.
Da
China?
Eles têm que ter políticas de investimento.
Estados
eu não sei
Unidos.
Quais são as políticas de investimento dos fundos de pensões. Agora, o que eu não acho bem, é um ministro das Finanças passar a dívida do Estado para os fundos de pensões e depois dizer que... Baixou a dívida portuguesa.
Mas não foi bom para os mercados financeiros.
Eu acho, na minha opinião... Não, desculpa, que é para os mercados financeiros.
A subida de rating
por amor
foi
Deus,
boa.
Que é, vai ver os compradores da dívida pública portuguesa. Quem são? Quem é que compra a dívida soberana? Quem são os parceiros dos fundos de pensões portugueses que compram a dívida soberana? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra isto. Mas é preciso que haja políticas de risco bem explicadas e bem rigorosas.
Okay, tu não estás contra...
Se diga uma coisa que não é verdade.
Pronto, sim, isso, mas não estás contra a operação propriamente dita.
Não estou, em princípio, não sou contra que fundos de pensões investam em dívidas soberanas.
Mesmo que seja do seu próprio país.
Mas preciso de perceber quais são as políticas de risco, se isso está bem, qual é a diversificação da política de investimento desses fundos de pensões, preciso de perceber isso tudo acho que há um conflito de interesses, um ministro das Finanças ordenar um fundo de pensões público a comprar fundos, a comprar dívida soberana do seu país.
Ana, tu querias acrescentar alguma coisa?
Eu acho que é perfeitamente legítimo, já disse que não, acho que é uma, se aquilo é para investir, ou seja, se aqueles fundos investem em qualquer coisa, porque não dívida portuguesa, houve uma coisa boa
mas
para
não
o
achas
país.
Estranho que só se tenha descoberto esta operação agora?
Acho que gosto mais de transparência, gostava que isto soubesse, obviamente, isto, enfim, ter sido feito na clandestinidade não agrada e pronto, podia ter sido feito antes. Agora, acho que foi positivo ao país, Portugal, ao ter descido da meta dos 100%, também aumentou o rating e isso é...
Isso eu acho que é inquestionável. Sérgio, tu sobre este tema queres adiantar alguma coisa ou podemos avançar? Então diz.
Não, eu queria só fazer duas ou três considerações sobre isto. A primeira é dizer que, como é evidente, aqui em toda a parte, a aplicação dos fundos da Segurança Social está muito regulada. Quer dizer, tem uma política de risco que obriga a um mix de aplicações considerado que protege os interesses da única entidade perante a qual a Segurança Social tem obrigações. Não é o Estado português. Não é a dívida pública portuguesa. São os pensionistas atuais e futuros. Claro.
É para isso que aquilo serve.
E eu não sou favorável a operações políticas, decisões políticas que ponham em crise aquilo que são os únicos interesses atendíveis, que são os pensionistas atuais e futuros. Não estou a dizer que tenha sido o caso. Agora, o que me parece evidente é que é preciso mais transparência. É preciso que estas coisas, as aplicações, eu veria com bons olhos que uma unidade qualquer, como aquela que acompanha a execução orçamental, pudesse debruçar-se também sobre a aplicação dos recursos da Segurança Social. A Segurança Social também tem, obviamente, obrigações de rendibilidade para proteger os interesses financeiros dos pensionistas e beneficiários do sistema. E, portanto, o que era interessante, aliás, toda esta história parece-me um pouco extravagante. Como é que nós somos confrontados com este tipo de coisas? Porque é que não temos conhecimento para serem devidamente discutidas, escrutinadas, e para que todos possamos ter consciência do que a Segurança Social está a fazer com a sua liquidez, que é aquela que vai assegurar o pagamento das pensões futuras. Portanto, saber se a aplicação foi boa, se foi má, toda a gente sabe que no mercado bolsista a remuneração é muito superior, o risco também é maior, também toda a gente sabe que o mercado bolsista remunera melhor no longo prazo do que o mercado obrigacionista, tudo isto são verdades, a Segurança Social certamente, e quem toma estas decisões sabe muito mais sobre isto do que nós aqui à roda desta mesa. Agora, o que se exige, a Segurança Social também está muito condicionada, limitada e enquadrada por normas estritas relativamente à composição deste mix de investimentos. Agora, eu acho que estes debates são muito interessantes, mas devem ser na altura própria, quer dizer, não são debates diferidos, é na altura própria.
Mas, ou seja, os bons debates,
este é um debate muito importante. Discutir a bondade e o mérito das decisões tomadas.
Mas, ou seja, nunca é tarde para fazer um bom debate e um debate importante. E o ponto que tu referiste...
Mas neste momento já estão 7 mil milhões investidos em...
Claro, mas não quer dizer que não se...
Portugal também não pode. Portugal não pode pedir aos mercados que investam na nossa dívida se as nossas grandes instituições com maior liquidez, como a Segurança Social, não tiverem confiança na dívida pública portuguesa. Portanto, também me parece natural e desejável que aqui os investimentos...
Não, ninguém, não há... Vocês estão os três de acordo no essencial.
Não estamos. Não. Quer dizer, eu estou de acordo...
A operação ninguém questiona, a operação questiona a transparência da operação.
Mas a transparência é muito importante em democracia.
Mas é nisso que eu acho que vocês estão de acordo.
Mas eu comecei pela...
Nós vamos ter que avançar com a nossa agenda.
Importante.
A nossa agenda esta semana é muito apertada.
Só para acabar muito rápido.
Mas são 10 segundos, João.
O dinheiro das pensões é uma coisa fundamental para os pensionistas e era muito importante haver em Portugal benchmarking, perceber quais são as melhores políticas de investimento para o dinheiro dos pensionistas e, por exemplo, comparar com fundos de pensões de grandes empresas privadas, como é que eles fazem, qual é a rentabilidade, quais são os fundos de pensões com melhor rentabilidade. Eu acho que é muito importante fazer isto. Eu não sei.
Vamos acreditar que o Estado tem esses procedimentos todos. Há um tema que está claramente a marcar, não apenas esta semana, mas eu diria que desde 7 de novembro, a vida política portuguesa, e que tem a ver com uma operação que ficou com o nome Operação Influencer. Sérgio, esta semana soubemos várias coisas, vou começar por aquela que me parece a mais relevante, que é uma decisão do Tribunal da Relação em resposta a dois recursos, ao recurso dos arguidos e ao recurso do Ministério Público, em que basicamente os juízes do Tribunal da Relação, eu não encontro outra palavra, arrasam por completo esta investigação. Ora, isto é, pelas minhas contas, a segunda derrota do Ministério Público. Já tinha havido uma primeira, que era a decisão do juiz de instrução que acabou por libertar todos os arguídos. O que é que isto nos diz sobre o estado do Ministério Público ou da Procuradoria-Geral da República neste momento?
Anselmo, eu não estou nada preocupado com as derrotas do Ministério Público. O que me preocupa são as derrotas da democracia, porque nós tínhamos um governo em funções. O governo foi derrubado, objetivamente, deixou de dispor de condições políticas para permanecer em funções. O governo foi derrubado. As razões e os indícios, fortes ou fracos, eram de tal ordem que foram considerados quase risíveis pelo juiz de instrução, a quem compete averiguar da solidez da prova encontrada. O Ministério Público recorreu da decisão instrutória e agora veio um tribunal de recurso, uma instância de recurso e o Tribunal da Relação confirmar a decisão do juiz de instrução. Nós interrogamos, mas o que é que nos está a acontecer? Nós temos um problema, que é notório, no nosso país, que nós temos que enfrentar, porque nós temos, todos os sistemas constitucionais dependem de uns poderes controlarem uns aos outros e se limitarem mutuamente. É a velha designação anglo-saxónica do checks and balances, que nós traduzimos por sistema de freios e contrapesos. Toda a gente percebe que há uma entidade que está fora do sistema de freios e contrapesos e que não existe a possibilidade, não tem sido possível fazer prevalecer critérios de ponderação, equilíbrio e de bom senso. E quando nenhuma lei é boa, quando o aplicador não tem bom senso. E, portanto, tem que haver bom senso. E no qual o Ministério Público diz respeito, que é onde está assediado, do meu ponto de vista, este problema, A reposição com clareza da hierarquia no Ministério Público. É preciso que o Ministério Público e a Procuradoria reconheçam que esse princípio de hierarquia existe e que não tenham rebuço nem resistam à assunção das suas responsabilidades. É a única forma de garantir que a atividade investigatória, tão importante para a defesa do Estado de Direito Democrático, não possa interferir de forma tão avassaladora no processo político-democrático, porque isto não é sustentável. O que está em causa não é derrota, nenhuma derrota do Ministério Público que me traz um mínimo de alegria. O único motivo de preocupação para todos é a derrota do processo democrático. Nós não podemos continuar nesta situação, como
e
é evidente.
Este processo, para ti, faz sentido continuar, depois de continuar a ser investigado, o Ministério Público continuar depois de até agora não ter duas instâncias terem dito que não há provas, que não há factos.
Aí está uma pergunta à qual eu não estou em condições de responder. Eu pude responder à tua primeira pergunta, já não posso responder à segunda, porque eu não conheço o processo. Uhum. Eu não sou eu que avalio a solidez das provas. A República dispõe de instituições com essa competência, com essa responsabilidade. São elas que estão a fazer esse trabalho. A questão é que, quer dizer, o impacto na vida política democrática, que é que me interessa a mim, espero que as coisas corram bem aos envolvidos, não vou estar aqui a pronunciar sobre isso, não me compete. Mas do ponto de vista democrático, quer dizer, sucedem situações de grande anormalidade.
Ana,
E é isso. E para preservar que o processo democrático seja respeitado, siga o seu curso, as legislaturas se cumpram, as pessoas sejam defendidas no seu bom nome. Quer dizer, se nós deitamos isto, se deitamos o bebé com a água do banho, estamos aqui todos a fazer o quê? Vamos a fazer o quê? Nesta nossa Constituição de 76 e neste nosso Estado de Direito Democrático?
Ana,
quer dizer, não é possível. Porque o que se nota da parte do poder político é uma grande cobardia e uma grande pusilanimidade. Porque foi o meu partido que esteve no governo durante estes anos todos e que continua sempre a dizer que a justiça está perfeita, há a política ou que é da política, há a justiça ou que é da justiça, a justiça está um primor. Pois a justiça está um primor, toda a gente contempla o primor que está a justiça. Felizmente que a magistratura judicial, magistratura independente e corajosa e que cumpre a sua função, vai repondo as coisas mais ou menos nos eixos. Mas a verdade é que isto não é feito sem um enorme prejuízo para o processo democrático português e para a vida democrática portuguesa, com o derrubo de um governo por razões que ninguém à volta desta mesa consegue em 10 palavras explicar.
Esta frase do há justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política, virou um clichê e uma defesa para os partidos políticos, neste caso o Partido Socialista, mas o PSD também tem alguns casos.
Sim, isso era uma tentativa de evitar a politização da justiça, mas nós estamos a acreditar agora, estamos em plena judicialização da política. Eu concordo em quase tudo o que o Sérgio disse, menos naquela parte em que eu não sei, penso que o próprio António Costa já disse que depois de terem sido encontrados os 75 mil euros na sala de chefes gabinete, ele teria que se demitir.
Mas só uma vez eu pronunciei sobre isso? Podes dizer que especifica
não.
A parte em que discordaste do que eu disse?
Não, quando tu estavas a dizer que o governo caiu, de facto é verdade, António Costa demite-se naquela segunda-feira, antes de saber que havia dinheiro no gabinete do lado. Mas depois, provavelmente, o resultado seria o mesmo. Mas, de facto, aquilo... Agora, há uma sensação de impunidade total a nível do Ministério Público que... e de muita ignorância sobre o processo político. Eu acho que neste momento, de facto, nunca pensei em vir a dizer isto, mas desde aconteceu com o Rui Rio, com aquela atrapalhada sobre os partidos, Açores. A diferença dos Açores dos partidos, e eu acho que o Ministério Público odeia políticos. A sério mesmo, começa a achar que
não pode
odeia
falar sobre o Ministério Público nesses termos.
Muitos procuradores do Ministério Público odeiam políticos. Há ali uma vertigem de uma certa cegueira entre aqueles... Não faz sentido. Eles não conhecem o processo político. Eu estou sempre a dizer aquele exemplo da Luísa Salgueiro, de como é que acharam, foram investigar Luísa Salgueiro, que é Presidente de Câmara de Matosinhos, para acharem que o chefe de gabinete não podia ser um cargo pessoal. Tinha que ser por concurso. Portanto, a falta de... Eu não sei se é o Centro de Estudos Judiciários que está a dar má maus cursos, má formação.
Mas tu achas que há uma certa perseguição da justiça aos políticos?
A coisas absolutamente menores, e como nós lemos no que saiu deste processo, quer dizer, houve pessoas que foram obrigadas a passar algum tempo na prisão. Nenhum de nós, quer dizer, eu lembro-me dos meus pais terem medo da PIDE, quer dizer, aquela ideia de que para a bolas eu não me queria meter na política porque tenho a vaga ideia e isto torna-se um risco. O Sérgio está na política, mas isto torna-se um risco de facto grande. Eu hoje temeria, porque qualquer decisão pode ser decisão, é aquela coisa de uma decisão governamental, de repente não há decisões possíveis dentro do campo político. O governo não pode decidir nada porque corre o risco de estar. E este processo é especialmente. Porque, obviamente, não. A maneira como ele decai do Tribunal da Relação, percebe-se que é um processo que houve ali decisões de governo que, afinal, o Ministério Público achou que o governo não tinha direito a decidir. Aparentemente é isto. E descobriu uma alegada corrupção.
João, eu não gosto muito de fazer a pergunta nestes termos, também não gosto de comentar as coisas nesses termos, mas a verdade é que tem-se falado disso também esta semana. A Procuradora tem condições para continuar. Eu sei que o mandato dela termina em outubro, mas não apenas por causa do processo influencer, por causa de todos os casos que têm acontecido ultimamente, há condições para a Procuradora se manter em funções.
Não sei dizer se ela tem condições ou não para continuar. Quer dizer, eu acho que é uma decisão muito séria ter que demitir uma Procuradora-Geral da República antes de acabar as suas funções, quer dizer, não.
O Presidente da República lembrou esta semana que nem o anterior governo, nem não, o atual não, sugeriram a demissão.
Acho muito improvável que isso aconteça. Agora, aqui, isto é uma questão muito complicada e é uma questão muito difícil para a vida política portuguesa. Muito difícil, porque há aqui, claramente, nós percebemos que na nossa justiça começa a haver um certo confronto entre a magistratura e o Ministério Público, e este confronto não é nada positivo. Eu não sou tão... O Sérgio acha que a magistratura está a cumprir as suas funções e que o Ministério Público está errado na interpretação dos factos e que a magistratura está certa. Eu tendo a concordar com isso, mas sou menos categórico que o Sérgio. Quer dizer, vejo que há claramente aqui divergências profundas entre os dois pilares do nosso sistema de justiça e isso é mau, isso é muito preocupante. Quer dizer, a magistratura e o Ministério Público, neste momento, estão em desacordo em relação, sobretudo em casos que envolvem políticos. Deixa-me só terminar, Sérgio.
O Ministério Público são os advogados do Estado.
São
juízes. Quando se fala em justiça, às vezes, quer dizer, as pessoas... não podemos pôr isto como se fosse um processo de partes.
Os
juízes são juízes, não
mas
são
não
partes.
Mas não te preocupa que haja uma divergência repetida entre o Ministério Público, os procuradores e os juízes? Quer dizer, a mim preocupa-me. A mim preocupa-me. E não foi só no caso do governo de António Costa, aconteceu mesmo na Madeira. Com o governo de Miguel Albuquerque, aconteceu exatamente o mesmo.
Exatamente.
Não é que os juízes também discordaram profundamente das acusações ou dos indícios que levou o Ministério Público a propor determinadas penas. Não é?
Foi um bocadinho mais longe, foi. Não viram indícios.
Exatamente.
Os juízes não discordaram. Não viram, foi indícios.
Eu acho isto muito complicado. Acho que... E sinto que o poder político está na defensiva. Está claramente na defensiva. Com muito medo de intervir. Agora, só há um ponto...
É medo de intervir, convém esclarecer porquê. Porque cada vez obviamente que o poder político quer mexer na justiça, levantam-se 50 comadres ofendidas, centenas de virgens...
E o nosso país está cheio de virgens.
Não. Que vem acusar o poder político de querer...
Ou seja, só um ponto que eu
acho invadir as competências judiciais e controlar o poder judicial.
Ou seja, um ponto que eu discordo de ti, que é importante.
É todo um exército de pedagogos, não é? Em coro, a explicar que o poder político não era não fazer nada.
Eu percebo isso. Eu percebo isso também.
Em que é que discordas do Sérgio?
Não, observar.
Quando o Sérgio disse que o governo foi derrubado. Quer dizer, eu espero... Quer dizer, eu calculo que o Sérgio esteja a dizer isto, que o governo foi derrubado de uma maneira que não foi intencional e indireta. Eu não acredito
que tenha havido uma estratégia deliberada, consciente do Ministério Público.
Isso é evidente que não.
Mas é importante clarificar isso, porque quando a frase o governo foi derrubado, acho que é uma frase muito
objetivamente
forte.
O governo foi derrubado, dir-me-ás, mas isto foi uma conspiração?
Não foi. E apesar de tudo, quer dizer, também há mais nuances. Eu, pessoalmente, esta é a minha opinião, até se descobrir o dinheiro no gabinete de António Costa, e aqui concordo com a Ana, que ele aí não poderia continuar como primeiro-ministro, eu acho que ele não tinha que se ter demitido. Mesmo aquele parágrafo. Ele não tinha que se ter demitido. Ele dizia... O António Costa tinha legitimidade para ter dito na sua primeira declaração: eu tenho a minha consciência tranquila, não sou arguído, a política, desde que eu sou primeiro-ministro, eu disse sempre em relação a todos os meus ministros e secretários de Estado, só quem é arguído é que se deve demitir, e eu só demito quem for arguído. Neste momento estou a ser investigado, vou lutar pela verdade e tenho a consciência tranquila e vou continuar.
E mesmo isso, não foi sempre assim.
O primeiro-ministro está investido de funções de grande responsabilidade. Tem que tomar decisões difíceis, tem que defendê-las perante o país, tem que defendê-las no Parlamento. Quando não tem um problema judicial às costas, já é uma função dificílima. Agora, com um processo judicial às costas, com uma investigação do Ministério Público, é evidente que isso fere a autoridade, a força política, a capacidade política do governo inteiro.
Já estava reduzida, porque tinha sido um ano muito difícil. Já estava muito reduzido.
Mas não interessa, isso é outro assunto. Isso é como dizer assim, não gosto de falar de alhos, quero levar o assunto para os bugalhos. E não estamos a falar de bugalhos, estamos a falar de alhos. E o assunto é o seguinte, o primeiro-ministro e António Costa interpretaram a investigação judicial como algo que o diminuía e que criava condições impossíveis para exercer as suas funções. E é preciso perceber essa decisão. Foi uma decisão razoável e racional. Não é agora lá porque apareceu dinheiro no gabinete do outro, isso é outro processo. Façam lá o que têm a fazer com isso.
Alegações finais, temos que avançar.
Mas não é o mesmo assunto.
Alegações finais, diz João. E querias terminar?
Não, eu discordo. Eu acho que António Costa, sentindo-se inocente, devia ter lutado pela sua inocência, não se devia ter demitido. Esse é o meu ponto. Até aparecer o dinheiro no gabinete.
Ana, muito rápido, eu sei que é um bocadinho inglório, mas e esta tirada do Presidente? A dizer, bom, estamos mais perto de ter um português no Conselho Europeu.
Eu não sei o que é que se passa com o Presidente, mas acho que o Presidente está cheio de saudades de voltar a ser comentador, não sei se aqui, provavelmente, mas acho que está mesmo com vontade, porque ele ultimamente, aqui há uma semana, 15 dias, o Presidente disse que sobre a Comissão de Inquérito às Gêmeas, que estávamos em campanha eleitoral, não podia fazer comentários. Agora, todos os dias faz comentários, faz esse campanha para António Costa para o Conselho Europeu. Eu acho que era espetacular.
E se ele está convidado?
Não, isso aí acho que o Presidente não se percebe. Todos os dias faz campanha, fez campanha relativamente a Carlos Moedas, ontem, dizendo que já sabia para onde ele queria ir, eventualmente Macron.
Agora deixa-me, não sou advogado de defesa do Presidente, mas eu estive na apresentação do livro do Paulo Rangel e não andou muito longe do que... As expressões foram diferentes.
Mas estamos em campanha eleitoral.
Mas também falou do futuro político de Paulo Rangel. E disse Paulo Rangel,
é verdade, mas estamos em campanha eleitoral. O Presidente disse que não ia falar.
O PSD preferia não ter o apoio de Marcelo Rebelo de Sousa para nenhum cargo futuro.
Bom, muito bem, meus senhores, temos que avançar. Vamos às moções desta semana. Ana Sá Lopes, não tires o pé do acelerador, tens uma moção de censura ao LIVRE.
Ao LIVRE, sim. Fiquei absolutamente impressionada com um partido novo que pela primeira vez tinha feito as primárias. Bem, o PS tinha feito noutras circunstâncias, mas tinha...
O PS fez e arrependeu-se, nunca mais
fez. Nunca mais fez, não é verdade, nunca mais quis. Por variedíssimas razões não quis. Mas foi um sucesso, as primárias do PS foram um sucesso, não foi o caso. As do LIVRE até aqui, enfim, já tinham tido problemas. Agora, este facto de como não ganhou o candidato do favorito da direção, acharam que afinal o regulamento que obrigava, é que o regulamento não proibia o que se passou, mas eles acharam que aquilo era estranho, dava a ideia que tinha havido um caciquismo quando fazia campanha, parece uma coisa bastante normal, e felizmente recuaram a tempo e as primárias mantêm-se.
Tiveram, aliás, a decorrer durante o dia 2.
Exato, e a ideia era cancelar as primárias e voltar a só os militantes do LIVRE.
É que podiam votar.
Eu acho absolutamente inacreditável, vindo de um partido que se arvora novo e que vai mudar as coisas. Quer dizer, isto não muda nada.
É um bocado o tema do Sérgio das Virgens, que os partidos acham que os partidos novos são só virtudes, que os defeitos são todos nos velhos. Como se a condição humana não fosse a mesma.
O LIVRE deu cabo da excelente imagem que tinha.
O LIVRE
que
não se cala com os cidadãos.
Pode ser que o arrependimento seja mesmo
muito rapidamente uma história do diálogo que se aplica a Rui Tavares, muito rapidamente, numa festa de uma atriz de idade já que estava agora dedicado a grandes causas humanitárias e que era queria ser diferente das outras, ela fez um grande discurso. Toda a gente bateu imensas palmas, menos o Woody Allen. E perguntaram ao Woody Allen: "Oh, Woody, não bates palmas, tens alguma coisa contra a senhora?" E ele disse: "É que eu conheci antes dela ser virgem." É o Olívio Rui Tavares.
João Marcos Almeida, confiança a Bernardo Blanco?
Não, acho que eu dou o voto de confiança porque Bernardo Blanco acho que é um deputado brilhante. Porque aquilo que nós discutimos aqui sexta-feira passada, ele tinha os números todos durante a discussão do programa do governo. E em todos os debates da oposição, foi o único deputado que foi capaz de dizer exatamente aqueles números que toda a gente, às 7 da tarde, tinha descoberto e que estava tudo espantado com aqueles números. Ele disse exatamente os mesmos números durante o dia no Parlamento, no debate do governo. E, portanto, Bernardo Blanco, e é este o meu elogio, fez muito bem o seu papel de deputado de um partido que não está no governo, que é escrutinar o governo, coisa que mais nenhum deputado na Assembleia da República, de todos os partidos da oposição, fez.
Suspeito que o Sérgio não concordará, mas não temos tempo. Sérgio, mas tu tens uma moção.
Sim,
que eu não percebi se era de confiança ou de censura, mas...
Eu não sei como é que é de qualificar isto, mas talvez de censura. Bem, desde lá de confiança, o Observador, que publicou um interessante estudo, que nos diz o seguinte sobre o nosso país. Aparentemente, praticamente 100% dos portugueses são democratas, ou declaram-se como tal, o que é uma excelente notícia. Infelizmente, destes 100% democratas, existem 47% que preferiam ter um líder forte que não tivesse de se preocupar com o Parlamento nem com eleições. Portanto, estamos aqui a ver aqui uma via original portuguesa para a democracia, que é a negação da própria democracia, mas temos muitos compatriotas que são democratas deste calibre. E por aí, temos aí todos estes nossos concidadãos manifestam uma preferência para democracias que coexistem com formas autocráticas de governo, também é uma experiência de espantar, não existe no mundo. E, portanto, isto, qual é o interesse disto? O interesse disto é revelar. Uma coisa é, todos nós temos consciência que a democracia é um regime político superior, é aquilo onde nós desejamos viver, não queremos ficar submetidos a nenhum sistema autocrático, mas também perceber, realmente, que não basta proclamarmos democratas, temos que ter uma cultura democrática. Cultura democrática é uma cultura de respeito pelas instituições que fazem a democracia, respeito pelo Parlamento, respeito pelos políticos, respeito pelos deputados, respeito pelos governantes, respeito pelos autarcas, respeito por todas as pessoas que, pela vontade do povo, estão investidas de funções de poder e mando durante um período limitado e depois podem ser substituídas. E aceitar que os nossos governantes são aqueles que nós merecemos porque não temos outros. Esta é a democracia. É o regime do homem comum. É um regime cheio de imperfeições, mas é o único dentro do qual se consegue viver com o mínimo de liberdade e confiança. E, portanto, quer dizer... Portanto, moção de confiança, porque o bom trabalho do Observador e também de pesar, ou não sei como é que se chamam estas coisas, as moções, realmente se verificarem a incipiência da nossa cultura democrática.
Mas
a incipiência.
Tem qualidade.
E depois também há outra coisa, já agora há um dado aqui maravilhoso. Espera aí, há uma coisa extraordinária. 70% dos nossos inquiridos, dos nossos concidadãos, não é? Ainda estou esperançado que isto não seja representativo. Considerar que queria um governo não de políticos, mas de especialistas. É uma coisa extraordinária.
Estás a ver, então, os independentes, como é que é? Os tecnocratas.
Não, quer dizer, a ideia de que existem pessoas dotadas de uma relação privilegiada com a verdade, que lhes foi facultada pela intimidade com a ciência. A intimidade com a ciência dá-lhes todos os recursos, instrumentos e sabedoria para resolver os problemas.
Um ano de governo com especialistas e académicos levaria aos portugueses a mudar de opinião.
Uma ditadura de especialistas, que era o que no fundo o Dr. Salazar queria ter, que era uma ditadura de especialistas.
Vamos ter que fechar.
O Dr. Salazar está vivo entre nós.
Por falar em figuras controversas, eu ia falar de várias na minha sugestão, que vai ficar para a próxima semana. Mas vou fechar na mesma com uma figura muito, muito controversa, porque é o som de Morrissey, o mítico vocalista dos The Smith, que com este The First of the Gang to Die, que me despeço esta semana, da Ana Sá Lopes, do João Marcos Almeida, do Sérgio Sousa Pinto e de si, que nos acompanha todas as semanas. Dizer-lhe que o Contrapoder está sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha um excelente fim de semana. Reflect in the reservoir. And you have never been in